convidar aqui a nossa ministra Marina Silva para falar nesse momento histórico da sanção integral do novo marco regulatório para o mercado de carbono no nosso país. Ministra.
Bom dia a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui e gostaria de pedir que a promessa de Isaías 53, que diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades pelas suas pisaduras, seja sobre o presidente Lula, e que esse Deus que nos sara possa usar os médicos, a medicina e a própria capacidade do corpo físico do presidente para que ele possa ser completamente sarado. E quero cumprimentar de um modo especial o dispositivo, primeiro o nosso vice-presidente Alckmin. Muito obrigada por todo o esforço que faz agora com essa tripla função, não é? Que está aqui investido. Quero cumprimentar também o querido Herman, nosso ministro ambientalista, que é motivo de orgulho para todos nós, que está aqui presente. Nossa querida ministra substituta do Ministério de Relações Exteriores, Maria Laura Rocha. Ministro Padilha, já agradecendo por todo o trabalho de articulação que fez juntamente com a Casa Civil para que tivéssemos esse resultado aqui. Quero cumprimentar o deputado Aliel, que foi o relator na Câmara dos Deputados. Muito obrigada pelo trabalho e articulação. Cumprimentar a querida senadora Leila, que se dedicou incansavelmente para que conseguíssemos esse consenso. E também aos presidentes das duas casas, que tiveram que fazer mediações para que pudéssemos alcançar os resultados que aqui estão postos, e de um modo especial o Ministério da Fazenda, que tem feito uma integração muito relevante e significativa entre economia e ecologia, na pessoa do querido amigo Fernando Haddad. E cumprimento também a presidente da Petrobras, a senhora Magda Chambriardi. Senhoras e senhores, só nos cumprimentos já foram aqui os meus 3 minutos, pelo que pude entender, mas eu queria apenas dizer que nesse momento nós estamos diante de um duplo feito. O primeiro feito foi o fato de, na COP29, nós termos concluído os esforços em relação ao artigo 6 do Acordo de Paris, que estabelece o mercado de carbono como uma das ferramentas fundamentais para o enfrentamento da mudança do clima no contexto de transformações econômicas que são necessárias, mesmo tendo que fazer mudanças significativas nos nossos modelos de desenvolvimento econômico. Então, nós concluímos esse esforço e eu considero que é duplo, porque ao mesmo tempo em que estávamos fazendo esse debate na COP29, ele estava acontecendo aqui também no Congresso Nacional e fomos vitoriosos. O mercado de carbono, ele não é uma panaceia, mas ele é uma ferramenta importante, é um dos instrumentos para que a gente possa fazer frente ao desafio do enfrentamento da mudança do clima. Ele é uma ferramenta adicional em termos de que aqueles que vão adquirir os créditos de carbono, eles não estão isentos de fazer o dever de casa. Esse mecanismo é para aqueles que têm dificuldades ali na ordem de atingir suas metas de redução na ordem de 20%, poderem usar esse quanto e fazer transações comerciais com quem tem crédito de carbono. Portanto, ele funciona globalmente e funciona nacionalmente. É uma ferramenta importante para que tanto os estados subnacionais quanto as empresas possam fazer essas transações. Como nós somos um país megaflorestal, como nós somos um país que inclusive tem feito o dever de casa na redução do desmatamento de 45,7% nesses últimos 2 anos, nós somos, sem sombra de dúvida, um país que tem condição de usar essa vantagem comparativa, transformando-a em uma vantagem competitiva. E é uma das ferramentas que se somarão ao esforço que vem sendo feito pelo Ministério da Fazenda, o Ministério da Indústria e Comércio, Ministério do Meio Ambiente, todos os setores de governo, em alguns instrumentos econômicos para que o enfrentamento da mudança do clima não seja acompanhado dos efeitos indesejáveis desse enfrentamento. Portanto, nós temos o Fundo Clima, que captamos cerca de 10 bilhões de reais para fazer esse enfrentamento, o Ecoinvest, que com o aporte de recursos da Fazenda de 7 bilhões captamos mais de 35 bilhões. Nós temos também a plataforma de investimento dos países, o plano de transformação ecológica, que é a base de tudo isso, e é em cima dessa superfície que nós estamos cuidando de três agendas estratégicas, vice-presidente Alckmin e ministro Padilha. A estratégia de reduzir as emissões de CO2 com uma meta ambiciosa de redução de 67% das emissões até 2035. Nós estamos com a agenda comprometida de adaptar o nosso país as mudanças do clima, com seus eventos climáticos extremos que assolam o mundo, a Amazônia, o Rio Grande do Sul, várias regiões do nosso país. E estamos também cumprindo com o termo de referência de que não basta adaptar, não basta mitigar, é preciso transformar o modelo de desenvolvimento. E aí que entra essa importante ferramenta. Eu agradeço toda a parceria com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Indústria e Comércio, com os nossos parceiros do Congresso Nacional, Ayrton Faleiro, Nito Tato, todos que tiveram à frente, e de um modo especial ao ministro Fernando Haddad, que se dispôs a assumir como uma ação do Ministério da Fazenda o desenvolvimento sustentável, econômico e social do nosso país, como eu digo, juntando economia com ecologia, democracia com combate à desigualdade. Muito obrigada.
Passar a palavra agora para o nosso ministro Fernando Haddad, agradecer mais uma vez toda a colaboração e a condução no debate da transição ecológica desse programa e todo o debate, especialmente da negociação final do mercado de carbono. Ministro.
Presidente Alckmin, ministro Padilha, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades presentes, em nome da sustentabilidade humana, eu vou falar só 3 minutos, que deve estar todo mundo com um pouquinho de fome, mas eu queria celebrar as conquistas, presidente Alckmin, do que tem acontecido na parceria com o Legislativo, mas também lembrar que, depois de 25 anos, nós conseguimos celebrar o acordo com a União Europeia. Depois de 40 anos, nós conseguimos aprovar a reforma tributária. Depois de 20 anos, nós conseguimos aprovar a lei do contrato de seguro. Depois de muito tempo, não sei há quanto tempo se fala em mercado de carbono, nós conseguimos sancionar o mercado de carbono. O Isaac sabe o trabalho que deu aprovar o marco de garantias para que o crédito esse ano subisse 10% em relação ao ano passado. Ou seja, nós vamos ter um crescimento esse ano de cerca de 3,5% do PIB, com a menor taxa de desemprego da série histórica, com a menor taxa de miséria da série histórica, com o menor número de nenéns, que é um nome que eu nem gosto, da série histórica, de adultos que não fazem parte da PEA, nem estão estudando. Ou seja, se a gente cuidar da economia brasileira, e eu agradeço esse conselho por estar apoiando as medidas de contenção de gasto necessárias para que nós continuemos a crescer com baixa inflação. Muitas vezes as pessoas pensam que esse tipo de contenção, de fazer o gasto público se adequar a um determinado regime fiscal, pode ser contra quem quer que seja. Mas do mesmo jeito que a gente está recompondo as receitas públicas, que foram dilapidadas, sobretudo de 2000, de 10 anos para cá, nós perdemos muita receita. Na comparação com 2010, nós perdemos 3% do PIB de receita primária. E as despesas não pararam de crescer com a aprovação de inúmeros projetos que eu nem quero mencionar, alguns meritórios, alguns não, mas fazer esse reencontro é muito importante para a sustentabilidade da economia. Então, nós temos condição de encerrar mais um ano com bons resultados. O Congresso está dando aí uma demonstração de esforço concentrado para votar a reforma tributária no Senado hoje. O presidente Lira falou que se o Senado aprovar, ele ainda tem uma semana, uma vez que são pequenos detalhes que divergem o texto da Câmara, do Senado, de aprovar ainda esse ano para a sanção do presidente Lula, uma reforma tributária que tanta gente lutou e ficou pelo caminho, está se tornando realidade. Se aprovar as regras que garantem e sustentam e reforçam o marco fiscal, chamado arcabouço fiscal, acho que nós temos tudo, sobretudo com iniciativas como a que celebramos hoje, e o ministro Padilha fez questão de dizer que essa lei do mercado de carbono se insere num conjunto enorme de leis que vão do biocombustível, etanol, biodiesel, SAF, passam pelos biofertilizantes, passa por energia eólica e solar, passa por tanta coisa que envolve a economia verde, né, e a sustentabilidade do nosso crescimento, que nós fizemos questão de entregar a todos vocês um livro do Plano de Transformação Ecológica com as mais de 100 ações que estão em curso em vários ministérios e que nós estamos junto à Casa Civil e ao ministro Padilha, porque isso envolve o Congresso, tentando coordenar. E essa parceria de economia com ecologia, que é o que a ministra fez referência, está se tornando padrão internacional. O atual governo trabalhista do Reino Unido está se inspirando na experiência brasileira para aproximar o ministro das Finanças do ministro do Meio Ambiente. Porque não haverá desenvolvimento no nosso planeta sem atenção à questão da sustentabilidade social e ambiental. A crise climática traz um desafio enorme. Não é só para o meio ambiente, é para a qualidade de vida das pessoas. Nós podemos ter impactos sociais dramáticos se nada for feito. E a natureza vai sobreviver a nós. Isso vocês podem ter certeza. A gente acertando ou errando, a natureza vai vencer, porque ela vai se impor. Então nós temos que nos aliar a ela. Nós temos que nos aliar a ela, fazendo com que o nosso desenvolvimento tenha atenção à questão da descarbonização. E nós, mais do que qualquer outro país, temos não apenas condições de liderar esse processo, mas com vantagens competitivas inigualáveis, porque nós temos uma matriz já verde, energética, e isso pode impulsionar uma série de iniciativas que passa por telecentro, data center, que passa por uma série de coisas que o Brasil se torna uma espécie de local seguro, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista político, pelo fortalecimento da democracia, quanto do ponto de vista ambiental, para tornar esses projetos viáveis e rentáveis, gerando emprego, oportunidade, conhecimento para as futuras gerações. Então, parabéns, Aliel e Leila. Vocês foram os craques do jogo. Não, sem vocês não seria possível aprovar esse projeto. Nós tivemos muita sorte com esses dois relatores. E se não fosse o preparo físico da lei, ela não teria conseguido ficar 5 horas de pé defendendo o projeto como ficou. Então, quem faz esporte tem muitas vantagens, né? Cuidar da saúde, mas agora também cuidar da saúde de todos nós aprovando esse projeto. Parabéns para o Conselhão. Muito obrigado.